Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Ouvintes da audioativo.com. Nosso convidado de hoje é o professor Godofredo de Oliveira Neto, da UFRJ, que fez sua graduação e mestrado na Universidade de Paris e, quando voltou ao Brasil, fez o doutorado na UFRJ, na qual sempre contribuiu e continua a contribuir com sua competência e o seu comprometimento com a educação superior nesse país. Já exerceu cargos administrativos como pró-reitor de graduação na UFRJ, coordenador do setor de literatura brasileira, também na UFRJ, foi diretor do Departamento de Política de Ensino Superior do MEC, ex-subsecretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é embaixador para a América Latina da Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes. É presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, da CPLP, com sede na cidade da Praia, Cabo Verde. Preside também a Comissão de Língua Portuguesa do MEC. É membro do Conselho de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Além de várias ocupações, é autor consagrado de vários romances e recebeu a medalha Euclides da Cunha, concedida pela Academia Brasileira de Letras em 2009, e foi premiado também no Jabuti. Então, quer dar uma palavrinha? Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. E a Web Rádio da Escola de Comunicação da UFRJ, prazer muito grande estar aqui nesse espaço que é a minha casa, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Eu gostaria que você nos contasse sobre a sua dedicação à UFRJ e o que melhorou e ou piorou em termos de ensino superior nessa universidade e nas universidades federais de modo geral.
Bem, eu acho que a minha experiência de UFRJ de 32, 33 anos como docente tem um tempo suficiente para ver de fato uma modificação, uma alteração para melhor. Eu acho que é uma constante melhora, quer dizer, uma ampliação de cursos, há uma conscientização do papel da universidade no contexto brasileiro, que da importância da universidade. As grandes questões foram sendo trazidas, digamos, em época mais recente, a partir dos anos 80, as grandes questões nacionais foram sendo trazidas para o bojo da universidade. É um espaço democrático, onde várias correntes estão representadas, quer dizer, por isso mesmo esse espaço de democracia, de pluralidade, e acho que isso refletiu na qualidade dos cursos, na pesquisa, eu acho que a pesquisa da UFRJ, nós somos a primeira universidade do Brasil, um número imenso de teses, doutorado, mestrado, que é uma pesquisa sólida, bastante sólida. Acho que a graduação também fez avanços assim a passos largos. Espera sempre uma melhora. Acho que a graduação deve sempre melhorar. Eu acho que é um espaço que às vezes a gente tem que manter essa força na pesquisa, etc., mas a gente não pode perder de vista a importância da graduação para o país como um todo, quer dizer, porque não é só, forma também professores, por exemplo, um lado da universidade, quer dizer, que professores que vão então influenciar no desenvolvimento do Brasil lá na outra ponta, né? Então, é assim, um papel central. E a UFRJ, nesse aspecto, acho que ela também ela é uma liderança em várias categorias, em várias áreas de atuação, e inclusive nessa área política, quer dizer, do papel que a universidade deve representar no cenário nacional, e, quer dizer, não é a única, mas ela, eu acho que vem exercendo esse papel aí de ponta.
Uhum. E você já publicou vários livros, como Faina de Jurema, A Ficção na Realidade de São Bernardo, O Bruxo do Contestado, Pedaço de Santo, Pedido, Menino Oculto, entre outros. Como é que começou essa vontade de mexer, entre aspas, com a ficção e que experiências você desfrutou disso? Ou está desfrutando?
Bem, eu sou, essa minha formação é basicamente na área de letras, né? Eu sou professor de literatura brasileira da UFRJ. Isso, quer dizer, essa paixão pela literatura é uma coisa muito antiga, como em geral acontece com as pessoas, quer dizer, com poesia, isso, aquilo, na adolescência, mas para mim foi uma, assim, uma questão de libertação, quer dizer, a questão da metáfora, da criação de um outro mundo, é, possibilidade de a gente criar um outro universo que não aquele onde a gente está, de a gente sair de si próprio e criar um outro mundo, de a gente adquirir, conquistar outros papéis, outras personalidades, ser outros personagens na vida. Então isso foi uma libertação. A literatura é libertação, a literatura é uma fabulação, digamos, que dá conta ao homem do seu papel, onde ele está, das suas limitações, né? Mas também da sua capacidade infinita de voar através da imaginação, né? que atravessa paredes, fronteiras, né? Mundos. Então, essa paixão vem de muito cedo, através também incentivado pela minha família, de leituras de poemas, meu pai, minha mãe, etc. Tem uma tradição, assim, de, digamos, de literatura. Então, isso vem de muito cedo. E esses livros, eu sou como empurrado a escrevê-los, assim, quer dizer, como uma pulsão para a arte, como algo, uma adversidade, às vezes, grande, uma ansiedade, uma dificuldade de relações humanas, uma dificuldade, às vezes, política em movimentos maiores, públicos. Tudo isso me faz, quer dizer, as dores, né, em geral, que a gente sente, me empurram para a criação. E ali eu me salvo, por um lado, né, choro essas dores, mas também rio, né, sinto alegrias, e digamos, é como se fosse uma panaceia, como se fosse um remédio, assim, que eu tomasse, que me faz útil para a sociedade, me faz útil para mim, e preenche o papel que me parece é inevitável para nós todos, que é esse papel, já cujo título já foi consagrado em livros, que é a necessidade da arte, né? Então eu toco isso com o maior prazer e associo isso sempre com a ideia da luta política pela universidade, pelo ensino, na medida em que acho que a literatura não é só um prazer, assim, o prazer de ler, é também problema de cognição, quer dizer, de compreensão das coisas, quer dizer, o uso da língua portuguesa, não, de novo, como um capricho que a gente faz, mas como a maneira de ver como é possível, através da tradição literária, por exemplo, ver como é possível resolver certas questões e ver o que os outros estão passando, o que os outros sofrem, que é a mesma coisa, né? Então, como você, através, chupando ali aqueles textos, como é que você, aquilo te ajuda a resolver problemas existenciais, problemas do dia a dia. Então, a literatura não é só algo assim, um ornamento dentro do saber, mas é um dos pontos centrais, porque, inclusive, para todas as áreas da universidade, eu acho que, claro, porque se você não tiver um aluno na graduação, e vamos dizer, no ensino médio, no ensino básico em geral, quer dizer, aprender a ler é aprender a vida, né? Aprender a pensar, aprender a fazer ponte, a criar vacina na área do CCS, enfim, não é só uma questão de língua portuguesa ou só da faculdade de letras, é uma questão para todo mundo, quer dizer, para todas as disciplinas, uhum, absolutamente para todas, a questão da formação linguística na cabeça da gente, quer dizer, de como você equacionar problemas que são postos assim, quer dizer, isso você faz através da língua, né? E a língua, então, quer dizer, como eu disse, é uma questão cognitiva, não uma coisa assim para ser bonito ou feio, como frequentemente quem, assim, não conhece, às vezes é levado a pensar. No fundo, é uma questão mesmo de inteligência, de desenvolvimento da inteligência.
Muito bem. E como é que você vê o mercado editorial no Brasil atual? Que a FIPE São Paulo publicou uma pesquisa no ano passado que demonstrou que as vendas aumentaram em relação a 2008 1%. E isso aponta que o brasileiro está lendo mais ou está mais exigente com a leitura, ou se é apenas campanha de marketing?
Eu acho que são essas várias coisas. Quer dizer, houve um aumento do leque de publicações no mercado editorial nesse aspecto, né? Se ampliou tremendamente. Quer dizer, então houve uma compra maior. Bom, também tem que lembrar logo que o Estado federal, estados, né, os estados e os municípios são grandes compradores. Isso alavancou em muito a produção editorial brasileira, e é algo que eu aplaudo, obviamente, estou aqui elogiando. Em contrapartida, quer dizer, a leitura em si, a gente não tem essa percepção de que tenha havido, por exemplo, um aumento de leitura. Quer dizer, é difícil mensurar assim, porque os livros são vendidos, e, bom, vai medir através da venda de livros. Mas são livros, quer dizer, de vários pontos, muitos livros de autoajuda, por exemplo, né, que pegam uma fatia imensa do mercado. Que tudo bem, é melhor ler do que não ler, né? Assim, pelo menos está ali dando contato com a produção escrita, com a modalidade escrita da língua, mas não houve assim um aumento qualitativo de leitura. Houve uma diversificação, muito livro comprado e não lido. Aparentemente, eu li uma pesquisa genial sobre isso, né? E livros assim de utilidade, assim, que vão desde a cozinha, a casa, né? Muitos livros assim sobre um lado externo, né? É como se fosse uma vitrine de várias coisas. Esses livros tiveram um grande sucesso, mas também houve um sucesso assim de livro de história, que é altamente positivo também, quer dizer, então não é uma coisa em geral negativa que eu estou dizendo. Houve algum sucesso também de venda de livros de biografia sobre vultos da cultura nacional, quer dizer, vultos da nação brasileira, né, que vai desde jogador de futebol a dono de empresa jornalística, passando por escritores, por políticos. Mas também sempre assim, então, isso sempre um pouco a coisa do tipo voyeur, assim, né, de ver a vida dessas pessoas na intimidade. O que mais que... Também um pouco houve alguns livros, um aumento, né, de alguns livros voltados para o conhecimento de franjas da cidade, partes da cidade, das grandes cidades, basicamente, os grandes centros urbanos, que estavam como ocultos através de outdoors fictícios ou reais, e que subitamente esses outdoors desaparecem. Então você vê ali uma sociedade violenta, então essa coisa assim, esses bastidores da cidade também foram mostrados, quer dizer, isso também é um dado positivo. Isso me faz parecer que há como um desejo do cidadão de conhecer melhor a sua história, como comprar livros de, bom, agora eu vou ler os livros de história, eu mesmo vou revisitar aquilo que eu soube na escola ou de maneira oficial, quero revisitar. Então, livros de batalhas, de episódios históricos. Eu também quero conhecer as grandes personalidades, pessoas que influenciaram a sociedade brasileira. Então, eu quero ver a vida dessas pessoas, né? Eu também quero conhecer a cidade onde eu vivo, então eu quero ler livros que me mostrem essa cidade. Eu também quero ler livros que, afinal, me ajudem a mostrar quem eu sou também. Então, quer dizer, um pouco um desejo, assim, de um grande ponto de interrogação, é uma busca por livros que responderiam um pouco a essa interrogação de identidade, de quem sou eu, qual é o meu país, como é a minha cidade, onde eu vivo, quem sou eu, com quem eu convivo, quem são meus colegas da nação brasileira, né? Isso houve, de fato, uma curiosidade, assim, que mostra uma dificuldade de posicionamento, né? Um certo, que me parece que isso vem dessa vitória do movimento do indivíduo, ou seja, do empreendedorismo, que aliás é uma palavra que nem existia, né? Que agora existe, infelizmente, aí em várias universidades, você vê essa coisa do empreendedorismo, essa coisa do indivíduo, né? Ele ficar sozinho e as pessoas dizem, meu filho, se você, pelo menos teoricamente, você tem uma fabriqueta, mas continua, você monte uma fábrica pequena, uma oficina, você pode vir a tornar o dono de uma usina equivalente a General Motors, tá. Quer dizer, essa coisa de todo mundo, né, você gosta de ler, então escreva que você vai se tornar, pode se tornar um grande escritor, você vai ser o Flaubert, vai ser o Machado de Assis. Então, quer dizer, as pessoas todas lançadas num projeto individual, mas muito individual, muito umbiguista, que acarreta uma solidão muito grande, né? E uma competição exacerbada, e, quer dizer, um aplauso. Aí você cria condições para trapaças, né? Porque você vai trapacear o jogo, se o negócio é vencer, é ser o primeiro, é competir, né? Você dá margem a uma... Quer dizer, isso causou uma certa violência, né? Quer dizer, uma certa não, uma real violência. E a sociedade reage. Eu acho que a universidade é testemunha disso. Quer dizer, a questão da expansão assim, exponencial da religiosidade tem que ser analisada. Quer dizer, por que isso? Né? Como um desejo de paz, não é só uma questão de fazer um julgamento religioso, é entender por que, que há esse. Várias razões, né? Mas uma delas pode ser pura e simplesmente uma questão de não aguentar mais a noção de que esse bicho, de encontrar uma animalidade na sociedade, um pouco de fraternidade. Então me parece que há uma busca de fraternidade, quer dizer, esse modelo dos últimos 30 anos, de 80, 90, 2000, né, as três décadas, elas foram muito belicosas, muito guerreiras, muito sangrentas, e foi terrível, não houve paz nenhuma com a globalização proposta, né? Então me parece que a literatura, para falar então mais do meu tema aí, que a literatura, nesses 30 anos, ela refletia um pouco esse aspecto, a que fiz referência aqui do indivíduo, né, procurando. Me parece, no curso também de doutorado que eu dou na Faculdade de Letras, segundo os alunos, numa pesquisa que está sendo feita, parece que haveria assim, uma alteração na proposta literária que vai de par com o que sucede um pouco na sociedade, quer dizer, um pouco um desejo, talvez, de tipo, chega, porque a literatura foi marcada muito nesses 30 anos por muito palavrão, muita violência, muito sexo, muita cocaína, muita falta de projeto, muito umbiguismo, a questão do problema da classe média urbana, essas questões, assim. E parece que há agora uma volta um pouco, assim, a um regionalismo, uma volta de uma certa delicadeza, uma questão um pouco de humanismo, tipo, necessário para sustar, pelo menos, uma parte dessa violência desenfreada que aproxima o homem um pouco assim, quase, né, do animal.
Professor Godofredo, pois não. Felipe Macon aqui, graduando da Escola de Comunicação da UFRJ. Estávamos falando agora há pouco sobre a questão da busca por livros, né? E ao mesmo tempo ouvi também uma palavra sua sobre um ambiente até há pouco tempo de uma guerra, né? E no ambiente editorial, vamos dizer, a pessoa que queira buscar por livros, talvez em sebos, eles estariam hoje acabando e quais são as consequências? Isso, porque, por exemplo, nós temos um ali no centro da cidade, na 1º de março, que é um dos mais antigos sebos do Brasil, se não o primeiro, se não me engano.
Está fechando.
E agora está fechando. Quer dizer, como é que fica a questão da busca, a procura dos livros nesse mercado que às vezes é belicoso em termos de...
Eu acho que, como aconteceu com a música, quer dizer, há a questão da internet, dos meios aí desse suporte tecnológico, né? Criou um um dado novo, quer dizer, que é, por exemplo, a fragmentação do livro, quer dizer, aquele sujeito fragmentado do pós, chamado pós-modernismo. Quer dizer, o livro, que são livros mais finos, começa por aí, e se lê muito, quer dizer, se lê partes na internet, né? Então, quer dizer, livro grosso, isso eu não vou ler, aí lê uma parte na internet, já está bom, ou lê uma orelha, enfim, né? Isso acontece muito, assim, ler parte. Aí as editoras têm dificuldade, né? Não é fácil para elas segurarem essa peteca, assim, de livros, de publicar livros, porque leitores são poucos. Então, livros assim, de ficção, por exemplo, né? Romance brasileiro, aí você, infelizmente, vê na... E você vê naquela lista dos mais vendidos, praticamente não tem livro de ficção brasileiro, é uma coisa dramática, né? Então, tem os livros estrangeiros, grandes sucessos, assim, esses sucessos mais comuns, que são, seria o equivalente dos filmes de shopping, então, tipo, romances de shopping, não sei se posso chamar assim, esses vendem, quer dizer, no Brasil, e não pegou, não há literatura brasileira, assim, que tenha esse... só literatura de autoajuda, né? Mas esses livros, eu acho que não são bem autoajuda, né? Bom, então, eu acho que esse o sebo, ele Aquiles, essa grande, eu conheço esse sebo, que é maravilhoso, está fechando, mas também está sendo substituído por milhões de livros nas calçadas, né? A Montreal, né? Isso é uma coisa engraçada. Eu vejo raramente pessoas comprando, mas vejo muito desses sebos nas calçadas, né? Muitos, assim. Então, quer dizer, é um fenômeno que a gente fica surpreso, sinceramente. Quer dizer, ao mesmo tempo, se o cara, né, põe ali o livro na calçada, né, ele queria, alguém está comprando, ou não sei o que tanto livro na calçada para vender. Bem ou mal, alguém deve comprar, e como o livro é de graça, pega isso de graça, vende a R$1, ou compra R$1, vende a R$2, dá 100% de lucro, né? Não paga aluguel, não paga imposto, quer dizer, então é um dado interessante que não está assim bem mapeado e explicado essa, mas não consigo ver assim, porque a gente poderia detectar isso pelas ruas, pessoas lendo no ônibus, na barca, nos bancos das praças, né? Isso seria, digamos, a prova de que estaria acontecendo uma... ou na praia... Não tem isso. E não é nem a questão... aí, mas qual é o porquê, né? Claro que a questão da escola em relação a alguns países, essa questão da escola no Brasil influencia essa dificuldade de leitura, etc. Mas mesmo se você pegar os grandes colégios do Rio de Janeiro, quer dizer, pessoas... famílias abastadas, que viajaram, viajadas, que conviveram com a questão, com questões culturais, você também não vê esses meninos, essas meninas, vê muito pouco lendo romances, assim, né? Como você vê em outros países, né? Da Europa, ou nos Estados Unidos, ou aqui na Argentina. É um fenômeno brasileiro. Eu acho que, mas não é para fazer um discurso pessimista, eu acho ao contrário, eu sou assim, um lutador, como sou lutador da universidade, uma cidade cada vez melhor de qualidade, democrática, formando cidadãos críticos e competentes, né? Assim, centrando fogo na produção do conhecimento e não só na transmissão do saber, como a FJ centra fogo, né, na produção do conhecimento, eu acho que isso é um dado importante dela. Então eu acho que está havendo alguma coisa, porque a gente chegou ao fundo do poço. Então eu acho que está acontecendo um pouco, dentro daquele espírito que eu falei há pouco da fraternidade, um pouco de tentativa de se ler um pouco mais, porque senão seria uma coisa esquizofrênica, quer dizer, esses sebos todos, né, esses mais técnicos, quer dizer, que eram frequentados por uma classe mais erudita, de uma família com uma formação melhor, formação de ensino básico, e subitamente está sendo substituído por um público potencial mais amplo, que frequenta ali, que fica de cócoras para pegar o livro ali, quer dizer, é outro tipo de freguês, né, de leitor, né? E penso que isso é positivo, então acho que está havendo, só que não dá para notar ainda, isso que eu quero dizer, mas tomados esses sintomas, como eu diria, esses indícios, parece que a gente pode vir a ter aí um Brasil melhor.
Agora teve, perdão, professor, teve uma recomendação agora do MEC para pelo menos os 3 primeiros anos do fundamental os alunos não repetirem mais, né? Não serem reprovados. Houve uma polêmica em torno disso, alguns profissionais criticaram a postura do MEC, outros apoiaram a sua posição a respeito disso. Né? Você estaria falando?
Eu acho que isso não funciona isso. Quer dizer, teoricamente, especialista em educação pode dizer que funciona, mas na prática isso não funciona. Não funciona, há uma cultura de não precisa aprender, aí sai com, começa com 6, né? 6, 7, 8, 9, sai com 10 anos, não sabe ler. Quer dizer, porque isso deixa margem, um pedaço grande dos alunos, saia sem ler. Quer dizer, a gente não pode, nenhum, quer dizer, sempre vai acontecer, mas a gente não pode prever um sistema em que haja a possibilidade de que 1% ou 10% saiam sem ler. Pelo menos teoricamente, estou falando da teoria, todos devem sair sabendo ler. Quer dizer, não é possível que a gente preveja, organize um sistema em que está previsto, teoricamente, que uma parte sairá sem saber ler. Quer dizer, uma coisa maluca, porque você está criando realmente pessoas de segunda categoria, né? Eu sou contra.
Obrigado. Você poderia indicar 2 nomes da literatura nacional como referência para os jovens, como leituras imperdíveis?
Olha, essa é uma pergunta sempre complexa, principalmente com 2. Mas vamos dizer assim, porque, claro, pelo menos vou botar 4 aí, porque que pega um pouco o século XX inteiro, né? Uhum. Pega aí Machado de Assis, eu acho que é fundamental, é fácil de ler para os alunos, é extremamente rico, bem escrito, sempre muito atual, né? Com tiradas magníficas nessa questão, questões que do dia a dia da juventude, por exemplo, o ciúme, a questão da captura é conhecida, né? A rabugice de Dom Casmurro. Dom Casmurro quer dizer, assim, ensimesmado, rabugento, quer dizer, porque o cara não descobre até o final se foi traído ou não. Quer dizer, o problema, aliás, não é esse do livro. O problema é esse mecanismo de ansiedade que todos têm de saber se foi traído ou não foi. Quer dizer, então é uma questão super atual para a juventude, né? E é muito bem feito, né? Brás Cubas, mas acho que Dom Casmurro ainda mais fácil de ler. Eu acho que também podia ler Vidas Secas, por exemplo, ou São Bernardo, do Graciliano, que já pega ali uns 30 anos depois, onde se põe uma questão social que é genialmente transferida para a literatura, quer dizer, genialmente realizado literariamente. Né? Acho que aí é mais difícil para a juventude, mas pelo menos tem que ter isso, tem que dar uma folhada, dar uma lida e se deixar levar, como os surfistas aí se deixam levar pelas ondas. Também se pode deixar levar pela escrita do Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Abre ali, se deixa levar, não fica preso em compreensões, se deixa assim num movimento leve, né? E acho que a gente pode parar aí ali em Clarice Lispector também. Dá uma, quer dizer, essa questão psicológica muito forte do jovem, vai encontrar ali isso de uma maneira muito, muito bem feita também, quer dizer, essa questão que também aflige a juventude, o jovem adulto, né, questões. Eu acho que pegar esses 4 livros, por exemplo, mas eu esqueço, estou deixando de fora outros maravilhosos, né? Eu estou aqui na universidade, então acho que o Lima Barreto, por exemplo, que ali é um pouquinho, ali na virada do século do outro, não século agora do outro, né? Mas é importante também, mas enfim, aí talvez a gente abra muito, mas eu acho que se a gente ficar com esses 4, a gente já terá assim concluído uma boa parte da questão literária brasileira.
Interessante você falar do Lima Barreto, justamente ele tem uma história muito próxima da Praia Vermelha.
Exatamente.
Né? E não foi aceito nas 3 ocasiões em que pleiteou vaga na Academia Brasileira de Letras. seria um dos grandes injustiçados da literatura brasileira?
É, pensando ao pé da letra, não tenha dúvida que foi um injustiçado nesse aspecto. Agora, a academia, ela trabalha muito com o cotidiano, quer dizer, com vultos, que são vultos naquele momento, né? Quer dizer, naquele momento ali, o Lima Barreto não era um vulto da cultura nacional, infelizmente, mas não era. Quer dizer, tem gente que já é um vulto nacional naquele certo momento de vida, né? Ali, bem ali. Então a academia trabalha um pouco nesse aspecto, quer dizer, postar um pouco no futuro, assim, não é bem a praxe, assim, o papel dela, mas eu acho um grande injustiçado. A questão do Lima Barreto, quando eu escrevi O Menino Oculto, esse do Jabuti, que nós estávamos conversando há pouco aí, que ficou disputando ali pau a pau com o Atum primeiro lugar, são três prêmios, né, no Jabuti. O Atum ficou com o primeiro lugar, O Menino Oculto ficou em segundo, mas ficou ali numa disputa interessante, foi muita honra para mim de ficar ao lado do Atum. Mas ele começou a ser escrito aqui na Praia Vermelha, aqui no, tem um bar aqui atrás, aqui, sujinho, né, conhecido da Praia Vermelha, seu nome. E ali vinham, não sei se ainda vem, mas vinham no final da tarde, assim, alguns internos do IPUR, do Instituto de Psiquiatria, e IPUB, e do Pinel, que vinham, e com alguns a gente conversava. Então eram histórias maravilhosas, porque eram histórias coerentes, né? Aí eu comecei a escrever a história de um pouco. E foi um pouco baseado nisso, eu pus no livro isso, né? Esse detalhe. Que eu escrevi Menino Oculto. E isso tudo, eu era na época coordenador aqui do Fórum de Ciência e Cultura, que tinha sido um hospital, né, psiquiátrico, e onde o Lima Barreto estava internado. Então é claro que esse influxo ali desses internos do IPUB, do Pinel, e mais a lembrança presente do Lima Barreto sempre na minha cabeça, que eu acho um autor genial, esses dois elementos me empurraram para a escrita que deu certo, aliás, né? Então é um dado que eu conheço também, assim, afetivamente, né, literariamente.
Perfeito. Olha, está sendo assim um deslumbre estar ouvindo você aqui, explanando toda essa temática, né, da literatura. A gente está aqui realmente muito honrado. E eu queria saber quais são os seus projetos e desafios para 2010.
Projeto e desafio para 2010. Eu continuo com o meu curso de graduação e pós, eu estou numa pesquisa que, aparentemente, é com os alunos, né? Graças aos alunos, também não é uma coisa comigo, são alunos pesquisadores da UFRJ. A gente está detectando uma certa, como eu disse há pouco, uma certa alteração na produção literária, que ainda é um movimento novo, não quer dizer que a gente gosta ou não gosta, esse não é o problema. Está analisando isso cientificamente, quer dizer, como deve ser de uma universidade, a gente está avaliando, quer dizer, a gente está chamando esse projeto de pós-pós, quer dizer, a literatura brasileira contemporânea, mas está chamando de pós-pós, quer dizer, pós-pós-modernismo, depois do pós-modernismo, né? Então esse é o meu projeto. O segundo projeto é um projeto constante, que é sempre estar aí contribuindo para a universidade, para tentar somar forças, fazer dela cada vez uma universidade melhor, mais ampla, mais produtiva, sempre, porque isso é uma coisa sem parar, que a pesquisa se aprofunde, se democratize sempre, que a graduação cresça, que a graduação melhore. Então eu estou sempre nesse papel de militante e guerreiro da universidade, cada vez mais voltado só para a universidade, né? Eu acho que é o meu papel nesse final de vida, final de carreira, assim, um pouco. Eu acho que meu papel é centrar todas as minhas energias e contribuir e oferecer tudo que eu puder para quem estiver administrando, enfim, sempre nessa relação com o poder aqui da Universidade Central. Meus planos são esses para sempre, até a minha aposentadoria compulsória.
Que ótimo. Olha, a gente só tem a agradecer a você, que é mais uma marca da excelência da Universidade Federal, né, que nós temos muitas coisas maravilhosas nessa universidade e todos nós temos que usufruir o máximo possível do conhecimento que a gente tem aqui, das pessoas que estão conosco aqui lado a lado. Né? Então, para nós...
Eu que agradeço esse carinho, essa atenção e essa oportunidade também de estar aqui. Agradeço a Escola de Comunicação, meus amigos aqui presentes. Enfim, a Ângela, particularmente, né, que eu conheço. Então, é uma honra muito grande poder falar para a UFRJ num fórum muito maior que uma sala de aula ou um anfiteatro, mas poder me dirigir a toda a comunidade universitária.
Pesquisa ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.